Você está ouvindo Feijoada Completa.
Você está no Feijoada Completa, que vai ao ar todos os sábados a partir das 9 da manhã aqui na sua Rádio Câmara. Lembrando que se você quiser participar com a gente, e-mail é feijoadacompleta@câmara.leg.br. Ao fundo, você ouve Cleiton e Clidir com Viva!
Viva a alegria e viva o prazer de estar gostando de viver.
É isso aí, agora nós vamos falar sobre Viva, né, que é uma canção de 1983, do Cleiton e Clidir. Agora nós vamos falar sobre o Sistema de Informações Eleitorais, o CIEL. A Câmara desenvolveu uma ideia muito interessante para o cidadão ter acesso às informações sobre eleições. São dados obtidos a partir do Tribunal Superior Eleitoral, mas eles são tratados de uma forma um pouco diferente para que você tenha mais filtros de pesquisa sobre as eleições. Os dados, o sistema já está sendo alimentado com os dados das eleições presidenciais de 2010 e 2014, nas eleições gerais, né? E também com as eleições municipais de 2012, né? Obviamente, as eleições de 2016 ainda não aconteceram, por isso vão entrar depois. Mas, enfim, é um sistema de informações que traz aí a possibilidade do cidadão fazer pesquisa, por exemplo, sobre gastos de campanha, pode-se pesquisar sobre candidatos homens, mulheres, quantos por cento são homens, quantos por cento são mulheres, pode-se pesquisar, enfim, são uma série de variáveis que podem ser trabalhadas. A gente vai conversar agora com o primeiro secretário da mesa diretora da Câmara dos Deputados, o deputado Beto Mansur, para poder falar um pouco sobre essa iniciativa da Câmara dos Deputados de apoio ao cidadão, para que o cidadão tenha mais informações sobre as eleições, né, das quais ele participa, votando, obviamente, e elegendo seus candidatos. Deputado Beto Mansur, prazer falar com o senhor. Como vai? Tudo bem?
Estou bem. Um grande abraço a todos da Rádio Câmara. É um prazer sempre muito grande falar com vocês aí no Feijoada Completa.
Deputado, como surgiu essa iniciativa de montar um sistema onde o eleitor pudesse fazer pesquisa sobre as eleições e ainda com mais, com um grau de especificidade, né, maior, né, pegando aí várias variáveis que a pessoa pode trabalhar, enfim, que possa complementar o trabalho de pesquisa que as pessoas já podem fazer no Tribunal Superior Eleitoral, só que agora com um pouco mais de filtros de pesquisa, etc. Como é que surgiu essa ideia, deputado?
Essa ideia surgiu do conjunto, logicamente, de um trabalho da Câmara Federal, junto com o próprio Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de que a gente possa levantar dados para que a gente possa ter uma análise muito criteriosa e uma realidade em função da própria informática, da própria internet, junto aí aos nossos eleitores. Uhum. Você tem uma gama muito grande de municípios. O Brasil é um país muito grande, logicamente falamos a mesma língua, mas a gente tem diferenças culturais de norte a sul, leste a oeste.
Sim.
Então, a Câmara dos Deputados, que tem uma belíssima estrutura, um corpo de informática, gente da mais alta qualidade, se juntou também com gente de muita qualidade que trabalha no Tribunal Superior Eleitoral. E aí veio a ideia de que a gente pudesse montar um sistema em que pudéssemos levantar dados, não só, por exemplo, como você comentou, dados de custos de campanha, mas também número de mulheres que participam do processo eleitoral, nos rincões todos nossos do Brasil, de que maneira que se elege as pessoas. Eu acho que, através desse tipo de informação, a gente vai estar procurando sempre melhorar o nosso sistema eleitoral no Brasil.
Sim.
Eu quero dizer uma coisa a vocês, que sistema eleitoral, não existe sistema perfeito no mundo inteiro.
Aham, é verdade.
O que existe, logicamente, as suas especificidades em cada país. E lógico que a gente está sempre procurando aprimorar o nosso trabalho. Nós temos aí algumas distorções, você tem mais mulheres do que homens no país, quer dizer, a nossa população feminina é maior do que a população masculina, e a gente tem em torno, pelos dados que a gente levanta, em torno entre 10% a 13% de mulheres tendo mandatos como vereadoras, como prefeitas, como deputadas estaduais e ainda menos como deputadas federais. A gente tem um pouquinho mais de 10% dos nossos deputados federais.
Uhum.
Então, tem coisa errada, na minha opinião, em tudo isso que a gente precisa sempre ir se aprimorando para você poder inserir, por exemplo, mais mulheres na atividade política. E não é só isso. Você tem aí o levantamento de dados, a gente percebe que essa eleição está proibido a contribuição privada de campanha eleitoral por parte das empresas, só por pessoas físicas. Então, esses dados que foram compilados de 2010, 2012, 2014 e agora 2016, vai acabar ajudando muito para que a gente possa ter uma análise daquilo que dá certo, daquilo que está errado, daquilo que a gente precisa mudar.
Isso é um dado interessante, porque até o TSE fez agora, né, está fazendo na mídia, especialmente na televisão, aquela campanha do Coral, né, que é a campanha que mostra a quantidade de mulheres que nós temos, né, em relação na sociedade e a quantidade que tem na vida pública. O senhor acha que hoje, inclusive colocando essa questão de gênero e outras questões de segmento social, a gente tem, pode-se dizer, deputado, que a gente está buscando aprimorar essa participação de mais segmentos sociais na vida política do país? Porque, em geral, se a gente for pegar por classe social, por segmento até religioso, segmentos de, enfim, várias, né, várias, diversas variáveis que a gente pode pegar nesse assunto, a gente tem uma certa predominância de um tipo de pessoa que participa mais da vida política, até por ser mais esclarecido muitas vezes, né? Isso pode estar, essa realidade pode estar mudando. Isso, eu acho que esse sistema pode contribuir para que as pessoas tenham mais interesse para poder saber como a vida pública funciona, inclusive participar dela?
Eu acho que sim. Eu às vezes ouço algumas pessoas, eu não te falo tanto de gente mais simples, vai, com menos escolaridade. Às vezes eu até falo de gente com bastante escolaridade, que fala assim, eu não gosto da vida pública, eu não gosto da classe política, eu não gosto de político. Quem não gosta de político ou quem não gosta da política será dirigido por alguém que gosta da política.
Uhum. É verdade.
Entendeu? Então, se você eventualmente vive num país que é um país com instituições democráticas, com eleições livres, quem rejeita a política será administrado por aquele que ele está rejeitando. Então, eu acho que a gente precisa participar da vida pública. Se as pessoas não estão satisfeitas com as coisas como estão, precisamos mudar. E eu acho que a gente está em plena mudança. O que esses dados levantam são dados, logicamente, porque são alimentados no computador, são dados que refletem uma realidade. Eu acho que, por exemplo, como o país é um país muito grande, só para você ter ideia, nós vamos ter aí, e deu até problema no sistema de informática do Tribunal Superior Eleitoral, por quê? Porque você tem mais de 500 mil candidatos nessa eleição de 2016. Você tem 5.568 municípios, que vão concorrer com seus candidatos a prefeito, e você tem aí um número elevado de candidatos a vereador.
Uhum.
Então, é muito importante a gente saber quem é esse candidato, se é homem ou se é mulher, qual é a escolaridade dele, qual foi a arrecadação que ele teve na campanha eleitoral. Quer dizer, a gente vai começar a ter uma informação bem detalhada e bem filtrada daquilo que a gente quer exatamente para que nós possamos melhorar o nosso sistema eleitoral.
Uhum.
A gente já está dando aula para o mundo no processo eleitoral todo nosso, que você sabe muito bem que tem muito país desenvolvido e país muito mais antigo que o Brasil, vem para cá para acompanhar o nosso processo eleitoral, porque ele é muito rápido, muito seguro, com as máquinas eleitorais que nós temos, está ficando mais seguro ainda, porque o sistema biométrico, ou seja, o sistema de digitais, ele está sendo implantado no Brasil, então você não vai precisar de ter, apresentar carteira de identidade, etc. Você vai lá, coloca teu dedo, libera a máquina, você vai, vota e etc. Então, tudo isso é muito importante que a gente possa levantar esses dados.
Uhum.
E lógico, a gente está trabalhando aí com muita informação, com técnicos da mais alta qualidade, como eu comentei com você, tanto da Câmara Federal quanto do Tribunal Superior Eleitoral, e a gente vai poder oferecer para a sociedade brasileira o que tem de melhor.
Deputado Beto Mansur, que é primeiro secretário, ele que é do PRB de São Paulo, é o primeiro secretário da mesa diretora da Câmara dos Deputados. Deputado Beto Mansur, muitíssimo obrigado por atender o nosso convite aqui do Feijoada para poder participar com a gente. E obrigado pelas informações prestadas ao nosso ouvinte e por falar sobre esse tema tão importante aí, que vai diretamente apoiar, dar um suporte maior ao cidadão, ao eleitor brasileiro. Muito obrigado e um grande abraço para o senhor.
Um grande abraço. Antes de encerrar rapidamente, só queria dizer para vocês que a gente está em plena mutação, ou seja, a lei eleitoral, a gente acabou aprovando algumas coisas ainda nesse ano passado.
Uhum.
E lógico que, terminando o pleito, a gente vai poder começar a mexer também na legislação eleitoral para estar sempre aprimorando. Eu acho que isso é o que está na cabeça dos deputados federais, dos senadores. Eu acho que tudo isso é muito importante e todo esse sistema vai estar nos ajudando. Um grande abraço a vocês e obrigado.
Grande abraço, deputado. Está aí o deputado Beto Mansur conversando com a gente. De fato, né, vai ser o primeiro ano em que essa mini-reforma que foi feita em 2015, ela vai ser agora testada, né? Então nós vamos ver como é que vai funcionar, como é que serão essas campanhas, enfim. É muito importante aí a gente ter essa noção como essa nova legislação vai funcionar. Agora vamos falar de dinheiro?
Bolso do Cidadão.
Beto Veiga na ponta da linha com a gente. Beto, tudo bem?
Doutor Edson, como é que estão as coisas?
Tudo bom, meu caro? Tranquilo?
Tudo tranquilo.
Tranquilo tudo demais.
Caminhando, né? Tranquilo e sossegado, né?
Sossegado, tranquilo e favorável. Beto Veiga, eu li o livro chamado Rei da Vela, que é do Oswald de Andrade, que tinha um personagem principal que falava muito sobre essa história de usura. Pois muito bem, o que é usura, Beto Veiga? Explica para o nosso ouvinte.
Usura é engraçado porque ela teve um primeiro significado e esse significado foi sendo adaptado, né? Foi sendo modificado por uma questão religiosa. A gente, hoje, quando você fala de usura, você pensa em cobrança de juros altos, coisas assim, né?
Agiotagem, né?
Oi, agiotagem, uhum. E tal. Mas a origem a origem da ideia era a seguinte: se você emprestar arroz, pão, feijão, peixe para o seu próximo, você não pode pedir que ele devolva aquilo que você emprestou acrescido de alguma coisa, que é o tal dos juros, né? Então, o entendimento, a ideia inicial da usura era essa.
Uhum.
Era que você, quando você emprestasse uma coisa para o seu irmão, para o seu próximo, você não cobrasse nada mais. E com a questão do dinheiro, né, que foi quando esse termo tomou uma outra conotação, é que você não cobrasse os juros
abusivos.
Do dinheiro.
Ah, né? Sim, do dinheiro.
Do dinheiro. Então, você emprestasse 1.000, você deveria receber 1.000 de volta.
Uhum.
Mas, obviamente, aí sim, aí você teve uma vedação à usura, né? Então, as religiões começaram a impor vedações à usura, tanto que um filme, você que citou, né, um livro também que trata da usura, é o Mercador de Veneza,
uhum,
né, do Shakespeare, que lida com esse tema, mostrando o seguinte, que não tinha nenhum problema que você cobrasse juros de uma outra, de um outro grupo religioso. Então, no mercado de Veneza, por exemplo, os judeus, eles não poderiam cobrar juros entre si, mas nada impedia que eles cobrassem juros dos católicos, né?
Uhum.
Então, eles emprestavam para os católicos e tal, e cobravam juros. Mas aí vem o charme da história, né? A lei, ela sempre traz um jeitinho. Então, o pessoal começou a desvirtuar a usura, a ideia de que você não devia cobrar nada a mais para emprestar para as pessoas, para dizer o seguinte, para colocar um limite. Então, a igreja começou a aceitar alguns limites. Então, dizia assim, olha, você pode cobrar até tanto. Passou disso aí, então é uma usura seletiva. Passou disso aí. É usura.
Só usura a partir de determinado ponto. Criou um limite de tolerância para a usura, né?
Exatamente, criou-se a tolerância para a usura. E no Brasil, né, dos dias de hoje, a gente tem uma super tolerância para a usura, para uns, e uma intolerância para outros, né? Então a gente tem hoje no Brasil uma lei da usura que é de 1963, tá certo? Na realidade, bom, enfim, mas não interessa aqui para o nosso ouvinte. O que interessa é que, para as relações que não estão no sistema financeiro, essa lei se aplica. Ou seja, e aí também ela é seletiva, é aquele de 12% ao ano, né? Então, esse limite de 12% ao ano é um limite que está na lei da usura e que deve ser observado pelos seres humanos normais, né, vamos dizer assim. Agora, se você atua no sistema financeiro nacional, ou seja, se você é uma instituição financeira, você está isento de observar esta lei. Tá? Então, o Supremo Tribunal Federal se manifestou, né, dizendo o seguinte, olha, a lei da usura não se aplica para as instituições integrantes do sistema financeiro nacional. Então, essa manifestação, quer dizer, essa isenção, né, essa isenção da lei da usura, ela existe para permitir que as instituições de sistema financeiro operem com qualquer que seja a taxa de juros. Já os demais cidadãos, né, eles têm que se submeter ao limite de 12% ao ano. E aí fica aquela questão, né? Quer dizer, você estiver fora disso, você está sendo usurário, né? E você também, se você começa a fazer essas operações de crédito de uma forma reiterada, além de usurário, você vai ser considerado um agiota, né?
Impressionante. Ou seja, se eu emprestar dinheiro para uma pessoa, eu, pessoa física, e cobrar um valor acima de 12%, ele pode me enquadrar na lei da usura.
Exatamente.
Que coisa sensacional. Ai, ai. Durma-se,
é a vida, né?
Durma-se com um barulho desses, né, Beto Veiga?
Durma-se com
um
barulho desses.
Beto Veiga, muito obrigado pela participação mais uma vez. Grande abraço.
Grande abraço, Beto. Até a próxima.
Até a próxima. Olha, depois dessa, só uma musiquinha mais alegre pra gente ficar feliz. Ó, vamos lá. Bailão. Cleiton e Cleide.
E até uma freira no seu chá de pera batucava a mesa com a mão. Dei de mão na China, flor de coisa fina, e me fui rodar o salão. Num bugio largado e eu mais enredado, lá pelas tantas eu amei a guampa, esbarrei no tal alemão. Cheio de fricotes, ele não me toque, me tirou satisfação. Me olhou de cima e eu não sou vitrina, teve um tapa e o taura tremeu. E falei pra China, vê se eu tô na esquina, que o negócio agora fedeu.
Muito bom, muito bom, muito bom. Tá aí, Canto e Clédio, mostrando a sua veia totalmente gaúcha aqui no Feijoada de hoje com essa música chamada Bailão. É muito bacana, né? Muito bom. Vamos pro intervalo, a gente já volta.
Feijoada completa.